DW. Jornal da Manhã. Muito bom dia. Em Moçambique, Filipe Nhusse recebe hoje os candidatos presidenciais para discutir a crise pós-eleitoral. Mas o diálogo não pode ser sobre as eleições, defendem académicos.
Mas Moçambique não é só isso. Há muitos outros problemas. Separação de poderes, poderes presidenciais.
E como avaliar esta iniciativa de diálogo? André Mulungu, jornalista e ativista de direitos humanos, responde.
É importante isto ter acontecido e é importante também ter convidado os candidatos presidenciais para o diálogo para se ultrapassar este momento.
Em Angola, TAG com falta de passagens de Luanda para Cabinda e vice-versa.
Viajar hoje está difícil.
Estão a dizer que os bilhetes que nós compramos são falsos. E agora olha a situação que nos encontramos.
A Europa está de olhos vermelhos pelo cobalto e cobre congoleses. Saiba mais neste Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira, 26 de novembro de 2024. A apresentação é de Amos Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Bom dia mais uma vez e seja bem-vindo. O presidente moçambicano Filipe Nhusse recebe esta tarde no seu gabinete de trabalho, às 16 horas de Maputo, os candidatos presidenciais das últimas eleições gerais para discutir a crise pós-eleitoral que o país vive. Para já, os quatro candidatos, nomeadamente Lutero Simango, Daniel Chapo, Venâncio Mondlane e Ossufo Momade, já confirmaram a sua participação. Nas vésperas do encontro, Filipe Nhusse recebeu ontem um grupo de académicos moçambicanos com quem discutiu a situação do país. Tomás Timbana é porta-voz do grupo.
Naturalmente, enquanto moçambicanos, estamos preocupados com o momento que o país atravessa. Um dos pontos do nosso manifesto é justamente discutir sobre a justiça eleitoral, é discutir sobre a separação de poderes, é discutir sobre uma diversidade de temas que preocupa a nossa sociedade.
Tomás Timbana defende ainda que, neste momento, as discussões em mesa não podem e devem ir para além das questões eleitoralistas e serem mais abrangentes.
Não conheço nenhum moçambicano que não esteja preocupado com o momento em que o país atravessa e todos nós queremos que rapidamente tudo volte à normalidade, que as instituições funcionem, porque tudo é possível que seja discutido, que seja ponderado, que seja analisado até encontrar-se as melhores soluções para o desenvolvimento do nosso país.
Os académicos querem também ver discutida a situação sobre a separação de poderes do Presidente da República e a independência das instituições.
Mas Moçambique não é só isso. Há muitos outros problemas que ao longo do tempo têm sido discutidos, têm sido colocados nas mais diversas instituições, separação de poderes, poderes presidenciais, enfim. Portanto, a nossa preocupação é justamente discutir esses vários problemas, incluindo naturalmente questões relativas à justiça eleitoral.
Sobre esta reunião prevista para esta tarde, a DW África conversou com André Mulungu, pesquisador do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. A primeira pergunta que colocamos a Mulungu é como avalia esta iniciativa de diálogo apresentada pelo presidente moçambicano, Filipe Nhusse.
É importante isto ter acontecido e é importante também ter convidado os candidatos presidenciais para o diálogo para se ultrapassar este momento. O que se pode discutir agora é como é que o diálogo vai acontecer. A proposta já de Venâncio Mondlane, é preciso sabermos que os outros também podem colocar as suas propostas. O encontro pode terminar o encontro encalhado, no sentido de cada uma das partes querer apresentar as suas propostas e manter o seu posicionamento. Por exemplo, um cenário em que Venâncio Mondlane ele insiste que ganhou as eleições, aliás, ele tem os pontos prévios, depois tem os pontos principais. O primeiro ponto dos 20 pontos principais é a reposição da verdade eleitoral. Daniel Chapo, que também já aceitou fazer parte do diálogo, como sabemos, diz que ganhou as eleições, portanto, vai ser um pouco de manutenção de posicionamentos que, de certa forma, pode condicionar o avanço do próprio diálogo.
Há a questão que ainda está por resolver da segurança do candidato Venâncio Mondlane, certo?
A segurança de Venâncio Mondlane, como sabe, há processos movidos pela Procuradoria-Geral da República e, nesse sentido, presume-se que já haja mandatos de busca. Primeiro movimento de Venâncio Mondlane para o território nacional pode ser detido, para além, obviamente, dele temer questões de vida mesmo. Ele, como sabe, denunciou situações de ameaças. Esta questão também pode condicionar.
O candidato Venâncio Mondlane propôs um diálogo alargado que, além dos quatro candidatos presidenciais, inclua representantes da sociedade civil. Concorda com essa proposta?
Perfeitamente. Para mim, o grande mérito destes resultados das eleições de 9 de outubro, mesmo que contestadas, é que pela primeira vez nós conseguimos eliminar um vírus do nosso sistema que chamamos de Frenamo. Desde 1992, as principais questões políticas em Moçambique eram tratadas pela Renamo e pela Frelimo. Portanto, tem mérito esta proposta de Venâncio Mondlane de alargar o debate para que o país não seja refém de duas pessoas ou de duas forças políticas. É importante que este debate não seja conduzido apenas na lógica dos partidos políticos, ainda bem. Venâncio Mondlane, na sua proposta, elenca as confissões religiosas, a academia e também os próprios partidos políticos. Portanto, parece haver um consenso aqui em Moçambique de que esta proposta de Venâncio Mondlane é muito oportuna, porque Moçambique não pode ser discutido por duas pessoas, deve ser discutido por todos os moçambicanos.
Já referiu que Daniel Chapo já confirmou a sua presença na dita reunião, reafirmando o seu compromisso na promoção da estabilidade política no país. Mas o que é que se pode dizer do papel do Ossufo Momade?
A Renamo de Ossufo Momade e o próprio Ossufo Momade tornaram-se figuras irrelevantes. As figuras mais importantes vai ser Daniel Chapo e Venâncio Mondlane. Mas a sociedade civil e as confissões religiosas vão desempenhar um papel muito importante para tentar equilibrar e buscar moderação entre estas duas figuras que me parece que vão entrar com posições muito extremadas.
Palavras de André Mulungu, do CDD Centro para a Democracia e Desenvolvimento, em entrevista conduzida por António Cascais. E agora abrimos a nossa primeira janela do Espaço do Ouvinte, onde perguntamos o que esperar deste diálogo entre os quatro candidatos presidenciais, cujo início está marcado para esta terça-feira. Para já, Faisal Praticano diz que queremos um diálogo aberto para todos. Para o ACA África, que a verdade eleitoral seja a tónica da conversa e que se respeite, acima de tudo, a vontade popular e da Constituição da República de Moçambique. Paulo Marimi diz esperar a reposição da verdade eleitoral, que terá como vencedor Venâncio Mondlane. Mas comentários ainda neste jornal. Now.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E este é o Jornal da Manhã a partir de Bona, na Alemanha. Seguimos agora a Angola, onde a transportadora aérea TAG registra uma falta gritante de passagens para os próximos dias para quem pretende viajar de Cabinda para Luanda e vice-versa. Tudo porque já não há lugares. Quem quiser viajar deve fazer reservas antecipadamente. A situação está a gerar muita indignação, como nos conta o correspondente da DW, Simão Leilo, a partir de Cabinda.
Quem tiver emergências como óbitos ou negócios e quiser viajar de Cabinda para Luanda, ainda este mês ou no próximo, poderá ter de recorrer aos canais não oficiais, os chamados moambeiros, para conseguir um bilhete de avião a preços exorbitantes que ultrapassam os 100 mil kwanzas, equivalente a 100 euros. Esta situação deixa gastada a cidadã Maria Poba, que fala em pouca oferta e muita procura.
Viajar hoje está difícil, tudo porque a TAG é a única companhia que neste preciso momento está a voar, então temos muitas dificuldades.
De acordo com populares, é um cenário que já faz parte do dia a dia, os constantes cancelamentos de voos dos passageiros que viajam de Cabinda para Luanda e vice-versa. O episódio mais recente registou-se há dias com o cancelamento de um voo da TAG, com a empresa a alegar que se tratava de bilhetes falsos, como contou uma cidadã num vídeo publicado nas redes sociais.
Está a dizer que os bilhetes que nós compramos são bilhetes falsos. Nós adquirimos pela TAG. São bilhetes da TAG. Nós todos trabalhamos dinheiro para poder comprar os nossos bilhetes. Com intenção de viajar hoje. E agora, olha a situação que nos encontramos.
No entanto, face a essa situação, a direção da empresa, através do administrador comercial Miguel Carneiro, alegou constrangimentos operacionais, remarcando a viagem para a sexta-feira, 22 de novembro.
Dos 74 passageiros inicialmente programados, foram informados 45. E, lamentavelmente, houve uma falha na passagem de informação a 29 passageiros, tendo os mesmos sido informados no check-in da impossibilidade de viajarem no mesmo dia.
Na sua recente visita de trabalho à província de Cabinda, no âmbito da transferência de voos de Cabinda para Luanda e vice-versa, no novo aeroporto internacional, Miguel Carneiro, o administrador para a comercial da TAG, assegurou que a transferência de voos para o novo espaço vai permitir prestar um serviço de excelência aos passageiros e oferecer um atendimento mais eficiente e moderno.
Isto é um desafio comercial. TAG, se oferecer 10 voos por dia para a Cabinda, vai ter 10 voos cheios, o que cria um desafio enorme para a disponibilidade. É algo que está a ser pensado, que está a ser discutido em vários fóruns, como é que se consegue tornar o mercado de Cabinda cada vez mais acessível, como é que se consegue oferecer um produto mais competitivo do ponto de vista dos passageiros, do ponto de vista do transporte, da companhia aérea.
De Cabinda para DW, Simão Léo.
DW Notícias.
Moçambique é o país com mais deslocados da África Austral. A região registrou 6 milhões de pessoas deslocadas das suas áreas de residência devido a catástrofes naturais, conflitos e violências nos últimos 15 anos, com Moçambique a ser o país com mais casos registrados, isto é, 59%, de acordo com dados da organização não-governamental Centro de Monitorização das Deslocações Internas do Conselho Norueguês para os Refugiados, divulgado hoje. Um total de 9.250 pessoas foram vítimas de vários tipos de violência em Moçambique nos primeiros 6 meses deste ano, de acordo com o presidente da República, Filipe Nyusi, que destacou que a mulher é a principal vítima. Tem lugar esta terça-feira, em Luanda, capital angolana, um encontro de alto nível para discutir os preparativos da visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Angola, com o início prevista para o início do próximo mês de dezembro. Três juristas são-tomenses apresentaram nesta segunda-feira uma denúncia ao Ministério Público contra o primeiro-ministro Patrice Trovoada, acusando-o de prevaricação por aprovar um aumento de taxas aeroportuárias por resolução após o veto do presidente da República em um decreto. E depois, ainda em São Tomé e Príncipe, dois partidos da oposição exigiram ontem justiça pelas 4 vítimas barbaramente torturados e assassinados há 12 anos num quartel militar, pedindo à comunidade internacional maior pressão para o esclarecimento do caso, acusando o governo de ser conivente.
DW África, Deutsche Welle.
A busca por matérias-primas para a eletromobilidade coloca o Congo aos olhos do mundo, devido à sua riqueza em recursos minerais, com destaque para o cobre e o cobalto. A DW viajou até perto da cidade mineira de Kolwezi, a 7 mil quilômetros mais a sul do país. Aqui encontrou Paul Zagabe Banzi, numa mina de cobre e cobalto. Nas mãos segura 2 pedaços de cobalto. O trabalho aqui é feito à mão. Zagabe e outros mineiros não sabem para que servem o cobre e o cobalto. Os brancos compram-no. Nós vendemos-lo, mas não sabemos o que fazem com ele. O cobalto é um mineiro usado para a produção de baterias de telefones, computadores e veículos elétricos. Atualmente, o Congo é responsável por mais de 2/3 da produção mundial de cobalto. A Europa está à procura deste recurso para alimentar a sua indústria. A eurodeputada francesa Marie-Pierre Vedrini, do Grupo Liberal Renovar a Europa, defende um abastecimento conjunto.
Lá, a França, a Alemanha e os outros...
A França, a Alemanha e toda a União Europeia devem atuar em conjunto para criar um abastecimento seguro e sustentável para a Europa. Apesar da maior parte das reservas mundiais de cobalto estar no Congo, Cecília Traz, analista de energia e clima do Grupo de Reflexão Europeu, esclarece. Três quartos de cobalto são processados na China. Por isso, se quisermos utilizar o cobalto, temos de nos virar para a China. Cecília acrescenta que a China controla toda a cadeia de valor das matérias-primas, desde a extração, refinação e transformação até à reciclagem. Os métodos de extração que a China usa no Congo não criam valor acrescentado local, afirma a eurodeputada Marie Pierre. Isso cria uma desconfiança contra todos os que se interessam em explorar os recursos naquele país, acrescenta Simon Tuma Waku.
That's what is happening now, because...
É o que está a acontecer agora. Todos estes países africanos estão a dizer agora é preciso ter em conta os nossos desejos, mesmo que nos ajudem, nos dê dinheiro ou o que quer que seja. Não imponham o que acham que é melhor para nós. Entretanto, a Europa quer continuar a ser um importante player no Congo, através da construção de novas estradas e linhas elétricas que ligam a cidade mineira de Kolwezi ao Lobito, em Angola. Jutta Urpilainen, ex-comissária da União Europeia para as Parcerias Internacionais, tem uma justificação para este investimento. O mundo em que vivemos está cada vez mais interligado. O que acontece em África impacta também as nossas vidas na Europa. Jutta realça ser importante para a Europa investir na cooperação para o desenvolvimento, continuar a liderar o financiamento climático e o desenvolvimento humano e do investimento global.
DW Notícias.
E por falar de investimentos globais, o primeiro-ministro chinês garantiu hoje que Pequim vai reforçar-se para garantir a estabilidade e eficácia das cadeias industriais e de abastecimento globais durante o simpósio que antecede a China International Supply Chain Expo. Lin Qiang referiu que a globalização econômica permitiu nas últimas décadas a expansão das cadeias de abastecimento, impulsionando o crescimento econômico mundial e beneficiando todas as partes. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça impor novas taxas sobre importações do México, Canadá e China, assim que tomar posse como parte dos esforços para travar a imigração ilegal e o tráfico de drogas. Pelo menos 31 pessoas foram mortas em ataques israelitas no Líbano, divulgou hoje o Ministério da Saúde libanês, em mais um dia marcado por violência entre Israel e o grupo xiita Hezbollah após o fim de semana sangrento. E o Gabinete de Segurança de Israel deverá reunir-se hoje em Tel Aviv para discutir e dar luz verde à proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo com a milícia xiita Hezbollah no Líbano.
DW, Espaço do Ouvinte.
É notícia de destaque que o presidente moçambicano Filipe Nyusi reúne-se hoje com os quatro candidatos presidenciais para discutir a crise pós-eleitoral. E nós perguntamos o que se pode esperar desse diálogo. Para Jam Matankanyulum Djakolilo, escreve que Nyusi é presidente da Frelimo, Chapo é candidato da Frelimo, então Nyusi será árbitro e jogador ao mesmo tempo e daí não se espera nada positivo. Rajabu Valério também diz que não há nada por esperar deste diálogo, uma vez que o presidente eleito propôs pontos de agenda, mas até então o promotor do encontro não se pronunciou. E depois Munanu Nkulumpali comenta que não esperou nada de novidade. A Frelimo nunca foi séria. Todas as conversações que já tivemos no país, quem saiu beneficiado é o próprio partido Frelimo. E colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira, 26 de novembro de 2024. Eu sou Amos Fernando, apresentei Madalena Sampaio, editor. Nós voltamos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem, tenha um bom dia.